UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
O Dia dos Mortos é uma celebração de origem indígena que honra os defuntos no dia 2 de novembro. Começa um pouquinho antes, né, no dia 31 de outubro, e coincide com as tradições católicas do Dia dos Fiéis Defuntos e o Dia de Todos os Santos. Além do México, né, onde isso é muito um lugar mais famoso, também é celebrado em outros países da América Central e também em algumas regiões dos Estados Unidos, onde a população mexicana é grande. E essa tradição chega também a BH, neste domingo, no festival Dia de los Muertos, na Serraria Souza Pinto. Para falar sobre o evento e também sobre essa cultura mexicana, eu converso agora com a gestora cultural do festival, a Raquel Magalhães. Boa tarde, Raquel.
Boa tarde, Felipe. Tudo bem?
Tudo bem. Seja bem-vinda à Rádio FMG Educativa e ao Expresso.
Gratidão por participar.
Bom, Raquel, para começar, vamos contar um pouquinho das origens dessa comemoração em clima de festa e do Dia dos Mortos na cultura mexicana. De onde que ela vem? Ela vem dos povos indígenas?
Isso. É uma tradição ancestral. Que a visão dos povos indígenas, assim, os povos ancestrais, das culturas que estavam no México na época pré-hispânica, antes dos espanhóis chegarem, eles já tinham essa visão da morte como apenas uma passagem, um caminho, uma continuação da própria vida. A morte, ela é vista não com o nosso sentido que carrega um certo peso, né, na nossa cultura, mas para eles era apenas uma consequência natural, intrínseca da própria existência. Então, assim, durante toda a vida a gente passa pelos círculos de vida, morte e vida. Na nossa própria existência, todos os dias a gente passa por ciclos de vida, morte e vida, seja das coisas mais invisíveis, por exemplo, das nossas células, né, do nosso organismo, tem sempre alguma coisa se renovando, quanto do dia também. O dia morre para a noite chegar, a noite morre para o dia chegar, das estações. Então, esses são coisas relacionadas à própria ciclicidade da existência que existe em nós, na natureza, no universo. Então, eles tinham essa concepção de, inclusive, perceber como que a gente pode aceitar e aproveitar o melhor de cada um desses ciclos. O que podemos fazer viver, o que podemos fazer morrer, né? Aceitando também essa questão da finitude e também recebendo, né, a vida que chega novamente. Então, eles tinham essa visão, né, da morte. A gente fala que é a morte como uma bela conselheira, uhum, no momento de trazer essa reflexão.
E isso foi incorporado ali pela sociedade depois, pós-hispânica, né, depois que os espanhóis chegaram ali e colocaram também a questão do catolicismo. Como é que isso se relaciona?
Sim, isso foi adaptado, né, teve a questão, como todo, né, processo de encontro de dois povos, né, teve um momento do sincretismo religioso, né, espiritual. Então se mesclou essa visão, né, dessa relação com os mortos, com a morte, com o conhecimento espanhol que já vivenciava o Dia de Finados. Então houve esse sincretismo e a comemoração, eles mantiveram, né, o período de comemoração, de celebração, que são 3 dias de celebração, e acrescentaram também outros elementos, como a celebração em cemitérios e outros ritos também relacionados à tradição católica. Então, houve esse processo de sincretismo. Mas a essência também permaneceu, que é de celebração.
Uhum.
No dia, né, para a cultura, né, mexicana, é no dia, a história que no dia dos mortos, né, dos muertos, são 3 dias de celebração, que são justamente aqui nesse momento se abrem as portas, né, entre os nossos mundos, o mundo dos vivos e o mundo dos que já se foram, e os que já se foram vêm nos visitar.
Bacana. E aquelas maquiagens tradicionais, toda aquela iconografia aí do Dia dos Mortos mexicanos, de onde que ela vem? Inclusive o nome Catrina aí dessas maquiagens.
Ah, é muito interessante, a história é ótima. Começou no início do século XVIII, na realidade, quando um artista mexicano, Roger Luiz Posada, ele criou a Catrina como até uma certa caricatura, né? Então, se você for pesquisar na internet, ela é uma senhora, né, uma mulher, né, uma caveira, muito elegante, com roupas de época. E a ideia de trazer, por exemplo, a figura da caveira, uma caveira muito divertida, é que, no final das contas, somos todos iguais. Então, assim, não adianta como a gente se parece, como a gente se traja, em qual classe social estamos, escolaridade. No final das contas, no fundo, somos todos iguais. E essa questão de si, dessa questão das maquiagens, também é trazer um aspecto lúdico, já que as pessoas, os entes queridos, vão vir nos receber, então nós vamos, de certa forma, recebê-los também, como se eles fossem, né? Somos caveiras também nesse momento. Então, tem essa questão de celebração, então vamos celebrar também com alegria. Em momento algum significa que a gente não sinta saudade, mas como a gente pode recebê-los dessa forma, sabe? Com flores, com cantos, com músicas, recebê-los e celebrar também a nossa própria existência. Então, por isso que é sempre com muita cor, com muita música, com muita festa. E, justamente, vamos todos iguais, então vamos todos de caveira.
Raquel, na divulgação vocês dizem que o festival tem um propósito de levar os belo-horizontinos a se sentirem parte integrante dos costumes, valores, rituais e crenças mexicanos. A cultura mexicana é parecida com a brasileira? O que, que tem de semelhante? O que, que tem de diferente?
Olha, em termos de semelhanças, que a gente pode dizer que, assim, muito o aspecto do calor humano. Os mexicanos, assim como os brasileiros, eles são muito receptivos, sabe? Eles têm essa questão de estar junto, de celebrar junto, com muitas cores, com festa, com alegria, com a interação. Então, eles têm muita energia, são um povo muito receptivo, assim como nós, sabe? São aquelas pessoas que, quando se fala, se refere a eles, sempre vem um sorriso nos lábios. Ah, os brasileiros, então os mexicanos também, são um povo de muita empatia. Agora, como toda cultura, a gente tem as outras diferenças também. Então, no caso, por exemplo, a gente trazer para o festival, para a cidade de Belo Horizonte, no caso específico do Festival do Dia dos Mortos, a gente quer trazer essa visão de uma outra cultura, de trazer esse novo olhar para a vida. Como que a gente pode trazer uma renovação, abrindo, né, nossos corações, digamos assim, para o que é diferente. Então, para uma celebração diferente, para estar de uma forma diferente, para viver experiências diferentes. Então, por isso que a nossa programação é uma programação muito rica, que de todas as idades, de trazer não só uma experiência cultural, né, porque a gente vai estar representando, a gente vai ter, dentro do festival, a gente vai estar com um altar, né, que é um elemento muito típico da celebração no próprio México. Então, a gente vai estar com um altar sendo montado por representantes do governo mexicano. Teremos gastronomia também, a gente vai desenvolver a parte criativa da gastronomia com ingredientes mexicanos. Vamos ter um espetáculo que é maravilhoso, que é o Fio da Vida, sobre uma história da cultura mexicana. Traremos uma exposição de México Desconhecido, que é para trazer um caráter mais amplo sobre o próprio país. Então, uma exposição fotográfica com objetos também. Então, a proposta é, unindo essas duas culturas, a gente fazer essa união e ser esse ponto de convergência de povos muito interessantes, muito ricos culturalmente, que podem aprender um com o outro também.
Raquel, essa é a terceira edição do festival aqui em BH, né? Como é que vocês começaram esse festival e como é que ele cresceu ao longo dessas três edições?
Olha, Felipe, essa é a terceira edição e essa é com o maior número de pessoas. Num espaço maior. Nós somos um grupo de estudiosos, né, da cultura mexicana, Arte de Viver com Propósito, e começamos de uma forma totalmente informal. Como somos estudiosos, a gente valoriza esses ritos, porque os ritos são necessários, né, de celebração, de aprendizado, então começamos a celebrar entre nós. E, à medida que o grupo foi crescendo, as pessoas foram sendo agregadas e foram querendo participar. Então, depois, terminamos por abrir uma proposta de uma festa ao público, que foi no bairro Floresta. Ano passado foi em Nova Lima e agora, em outra proporção, na Serraria Souza Pinto. Com muito mais atrações, então, à medida que a gente vai crescendo, também as propostas vão crescendo e vai ficando muito mais rico e interativo.
Raquel, você mencionou o espetáculo Fio da Vida. Você falou que é de uma história da tradição mexicana. O que, que seria? Fala um pouquinho mais sobre esse espetáculo, qual que é a história, como que ele funciona.
Então, esse espetáculo é um espetáculo maravilhoso, que é do grupo Serpente Emplumada, que também é de estudos da cultura mexicana. É um espetáculo que une dança, canto, teatro e contação de histórias. O tema gira em torno da morte, claro, e fala sobre as reflexões e sobre as interações e sobre a transformação que a morte causa nas pessoas. No caso, temos os personagens, né, a Celina e sua filha. E a ideia é sobre quando a filha recebe a notícia de que sua mãe tem 2 meses de vida. Esse é o ponto de partida do espetáculo. Então, a partir disso, tem toda uma contação de história de uma vida que é muito rica, de uma vida que é muito colorida, mas que também teve os seus desafios. E com essa contação de histórias, vai levando o público também para essa jornada. Então, tem momentos que a gente ri, tem momentos que a gente suspira, tem momentos que a gente dança. Então, o público ele também entra nesse espetáculo e trazendo justamente essa ideia desse ciclo de morte, mas também é renovação e também é celebração. E as músicas foram compostas pelo grupo Cocopelli. Eles trabalham um grupo de pesquisa também, então eles compuseram toda a trilha sonora do espetáculo, uma trilha belíssima. E inclusive que já temos, né, a música tema do espetáculo, já temos o jingle do festival. Então a proposta é muito rica, são todos convidados.
Combinado. Raquel, muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa. Sucesso com mais essa edição aí do Dia dos Mortos.
Graças, Felipe. Posso falar um pouquinho do horário?
Pode falar.
Então são todos convidados, ouvintes da Rádio UFMG. E os ingressos estão sendo vendidos na centraldoseventos.com.br. E a programação está linda. Entrem no site festivaldiadelosmuertos.com.br. Vamos ter cortejo de abertura com presença da Trupe Gaia, do Grupo Serpente Plumada, de ciclistas, Harley Davidson, mobilizando toda a cidade. Então entre e veja a nossa programação, está belíssima.
Combinado. Muito obrigado, uma boa tarde. Valeu, Raquel.
Obrigado, Felipe, está convidado também.
Tá bom. Tchau.
Boa tarde, tchau.
Bom, eu conversei com a gestora cultural do Festival Dia de los Muertos, a Raquel Magalhães. O evento é no dia 30, neste domingo, na Serraria Souza Pinto. O endereço é Avenida Assis Chateaubriand, número 890, no centro de BH. Mais informações sobre a programação e ingressos é só acessar o festivaldiadelosmuertos.com.br. festivaldiadelosmuertos.com.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.